Perfeito, isso mesmo, Rodrigo. Primeiramente, assim, agradecer a disposição da Rádio da tua Rádio São Francisco de contribuir, de estar parceiro do Hemocentro aí todos esses anos, né, executando essa campanha que é muito importante aí para os estoques de sangue, muito importante para a nossa comunidade, estar levando informação sobre a importância da doação de sangue, sobre como funciona a doação de sangue, e ainda mais, né, culminando com a nossa live, né, anual, que a gente sempre consegue vários profissionais do Hemocentro aí para estar falando aí sobre o trabalho. A secretária de saúde falou esse ano também, então foi bem importante assim para a gente poder estar compartilhando esse momento com a tua Rádio São Francisco. E bem como tu falou, isso mesmo, a gente teve um aumento de 30% nas doações ali na segunda quinzena, com relação à segunda, à primeira quinzena, né, do mês de julho, mais ou menos uns 300 doadores a mais compareceram ao Hemocentro nesse período para realizar sua doação. A gente sabe, a gente conta muito com parcerias aí como da tua Rádio São Francisco e outras instituições da nossa região que são parceiros do Hemocentro na efetivação, na divulgação das questões sobre a doação de sangue para a comunidade.
E só para a gente também ter uma ideia dos benefícios, né, desse quadro de 30% a mais, ainda mais durante a pandemia da Covid, né, Rafael? O quanto que isso ajudou vocês, pelo menos nesse período?
Então, a gente, com a pandemia, né, no primeiro momento da pandemia, a gente teve uma diminuição no número de doadores que vinha aqui, de mais ou menos 30% mensalmente, mas também a gente teve uma diminuição na demanda naquele primeiro momento, porque muitos procedimentos chamados eletivos, né, cirurgias eletivas tinham sido suspensas, tinha menos circulação de pessoas nas ruas, então tinha menos acidente de trânsito. Só que o que acontece? Na medida que as atividades, tanto a níveis ambulatoriais, hospitalares, aí, quanto a nível de circulação nas cidades, foram retomando, os doadores de sangue não foram acompanhando esse ritmo aí, e o Hemocentro acabou sendo prejudicado pela pandemia no sentido de exercer a sua capilaridade regional, a sua função de referência regional no que diz respeito à doação de sangue para o SUS, né? Então, a gente teve que suspender as coletas externas itinerantes, né? Nós vimos em vários municípios aí durante o ano para fazer as coletas no município e aproximar a população dos municípios atendidos do Hemocentro, né? Então, como a gente teve que impedir, né, essa coleta itinerante em virtude da pandemia, as ações como essa ação da bondade está no sangue, elas com certeza foram essenciais para a manutenção dos estoques e, consequentemente, manter as atividades funcionando de maneira apropriada nos hospitais, né?
E só para a gente ter uma ideia a respeito também da demanda do próprio Hemocentro, vocês utilizam mais esse material coletado do doador, da pessoa, né? Em quais situações, só para a gente também ter uma ideia?
Perfeito. De uma doação a gente coleta, a gente produz aqui com o nosso trabalho no Hemocentro, né, nos nossos laboratórios, a gente produz 4 hemocomponentes, que são derivados da doação de sangue, né? O primeiro deles é o concentrado de hemácias, que é a parte vermelha do sangue. Esse concentrado de hemácias ele tem a validade aí de 35 dias e ele é especialmente utilizado para pessoas que têm muito sangramento provocado por lesão, pessoas que têm sangramento por cirurgia ou por acidente, né? As pessoas utilizam bastante desse hemocomponente, que é o concentrado de hemácias. Nós produzimos ainda o plasma fresco congelado e o crioprecipitado, que ambos têm a validade de 12 meses, né, congelados, e eles têm aí uma importante, eles são utilizados para pessoas que têm problemas na coagulação do sangue, não conseguem por si só coagular o seu sangue, então eles precisam utilizar aí o plasma ou o crioprecipitado. E nós temos ainda a plaqueta. A plaqueta ela é um componente muito sensível, ela é produzida na doação também, e a plaqueta ela tem a validade de 5 dias. Então, essa validade muito curta da plaqueta é o nosso calcanhar de Aquiles. Então, assim, a gente prefere que venham doadores, 20 doadores ao longo de 5 dias, do que 100 doadores no único dia, porque a gente não vai conseguir estender essa validade do uso das plaquetas. E a plaqueta é extremamente utilizada por pessoas, por exemplo, que fazem tratamento para leucemia, que não conseguem também são debilitadas, né, na sua questão plaquetária e não conseguem produzir por causa tanto da medicação, da quimioterapia ou de algum câncer leucêmico, né, um câncer do sangue mais agressivo, não conseguem reabastecer a sua produção de sangue e nisso é indicado o uso da plaqueta, né? Então, a gente sempre gosta de falar, assim, dos hemocomponentes, que uma doação pode salvar até 4 vidas, né? Porque uma doação produz pelo menos 4 hemocomponentes principais, cada um com a sua especificidade de uso e cada um com o seu prazo de validade.
E por falar nisso, né, em salvar vidas, até você tocou nesse assunto, por mais que o Bondade está no sangue, entre outras ações que vocês têm em parceria aqui com associações e entidades, ajudou nesse estoque, nesse mês, ou pelo menos agora, a gente também tem uma falta de doadores dos tipos sanguíneos O positivo e O negativo, né?
Exatamente. Hoje a gente está, então, ali com 15% do estoque de O positivo, do que é necessário para manter o estoque estável. Então, a gente está com 15% do estoque de O positivo e estamos com 10% do estoque de O negativo. Então, assim, o estoque de A positivo também, que é o nosso terceiro, o mais importante aqui, também está com 30% do estoque, então, para se manter estável. Então, a gente realmente, infelizmente, né, como a demanda aumentou, como eu te falei, as atividades eletivas foram retomando e essa demanda foi aumentando, porém, a quantidade de doadores que vem até o Hemocentro não aumentou na mesma proporção. Então, a gente acaba acumulando, assim, né, esse estoque negativo ao longo dos meses aí.
E, Rafael, até tem muitas dúvidas das pessoas, né, para doação de sangue a respeito de saber a sua tipagem sanguínea. Como é que a pessoa consegue saber? Ela pode ir no Hemocentro que vocês fazem esse diagnóstico?
Todos os nossos doadores, todas as pessoas que doam sangue aqui, são feitos os exames, além de rastrear as doenças transmissíveis pelo sangue, né, que é o HIV, hepatite B, hepatite C, doença de Chagas, sífilis, e HTLV, a gente também faz os exames de compatibilidade de imunohematológicos, que são esses exames que vão tipificar, né, a qualidade do sangue. Então, o doador, depois que ele fizer a sua doação, em 7 dias ele pode passar aqui no Hemocentro com seu documento oficial com foto e a gente entrega o exame para ele, onde vai ter, além dos resultados desses exames sorológicos, vai ter também ali o tipo sanguíneo.
E é claro, para reforçar também, deixar esse último espaço aberto aí para você, para falar a respeito, chamar, né, as pessoas aí para doarem o seu sangue, mas também falar a respeito de como ser um doador, quais os pré-requisitos também para isso.
Perfeito. Então, assim, eu sempre falo, né, é direito de todos nós, cidadãos brasileiros, né, acessar pelo Sistema Único de Saúde, hemocomponente de forma ágil, de qualidade, né, que todos os procedimentos que sejam atendidos pelo SUS tenham a questão da segurança transfusional, a segurança de que o procedimento vai ter o sangue à disposição para a pessoa poder executar o seu procedimento, né? Então, quando a gente faz a doação de sangue, é basicamente um pacto coletivo que a comunidade tem consigo mesma, porque a gente está doando em benefício próprio, né? Então, a gente está doando e muitas vezes é um de nós, um parente, qualquer um de nós pode a qualquer momento precisar da doação de sangue. Então, se a comunidade já tem essa cultura, já tem esse costume de inserir no seu cotidiano a questão da doação de sangue, então, mais certo ainda de que esse nosso direito a acessar o hemocomponente seguro de forma ágil, que é garantido pelo SUS, mais certo, então, que ele vai se materializar na nossa vida, caso a gente precise, né? Então, falando um pouco mais assim, dos critérios, eu vou falar um pouco dos critérios mais básicos. Existem algumas medicações que impedem a doação de sangue, tá? Algumas impedem por definitivamente, outras impedem por algum período. A gente pede que o pessoal entre em contato com a gente e tire suas dúvidas. Ah, eu tomo tal medicação, posso doar? A gente conversa tranquilamente sobre isso, porque é difícil falar cada medicação aqui, porque são bastante, tá? A questão das vacinas, tá? A vacina contra a Covid. A Coronavac impede a doação por 48 horas. A Pfizer, a AstraZeneca e a Janssen, elas impedem a doação por 7 dias. Só no 8º dia daí a pessoa poderia doar. No dia da doação, a pessoa não pode estar em jejum. Muitas pessoas confundem com realização de exames, né? Não, a doação de sangue não pode estar em jejum. A pessoa tem que estar bem alimentada. Apenas evitar o consumo de comida muito gordurosa antes da doação, tá? Tem que ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior. Às vezes a pessoa trabalha no noturno e quer vir doar logo de manhã cedo. A gente não recomenda, porque a pessoa não altera a pressão arterial, a pessoa não vai conseguir doar, tá? E também evitar tabaco por 2 horas antes da doação e bebida alcoólica por 12 horas antes de vir fazer sua doação, tá bem? Pessoas gestantes também não podem doar, tá? Lembrando que os homens podem doar a cada 60 dias e as mulheres a cada 90 dias.